Olá, olá, nosso querido ouvinte! Prazer enorme estar com você para falar do Super Bowl 58, que aconteceu em Las Vegas no último domingo e consagrou a dinastia do Kansas City Chiefs. Sim, dinastia. Desde 2019 para cá, são 3 títulos, né, com 4 idas ao Super Bowl. E sim, Patrick Mahomes e Andy Reid construíram uma dinastia. Henrique Bulho, sendo o mais franco e mais honesto possível, quando os Chiefs subiram para a escolha número 10 em 2017, óbvio que eles esperavam ter um franchise quarterback, e óbvio que eles esperavam vencer muito, mas acho que nem os Chiefs seriam tão otimistas, né?
De modo algum, Deivão, ainda mais com 6 finais de conferência em 6 anos, absolutamente ninguém podia esperar, mesmo que as pessoas que eram otimistas com a junção de Patrick Mahomes com Andy Reid. E cara, não parece que vai parar por aqui, né?
Então, aí vai já vamos começar tocando nesse ponto aí, antes de falar do jogo propriamente dito, né? A gente pode lembrar do New England Patriots e lembra muitas coisas, inclusive, dos Patriots, né? Os Patriots que ganharam 3 títulos logo no início da carreira do Tom Brady, tá? Fizeram a sua primeira dinastia ali ganhando títulos em sequência, inclusive o último bicampeonato antes desse era dos Patriots, né? Eles ganharam 2001, 2003 e 2004, perdão. Depois tiveram um grande ato, né, de 10 anos até vencerem 14, 16 e 18. E aí, agora a grande questão é essa. Serão capazes os Chiefs de manterem esse negócio, essa funcionalidade do seu elenco, o seu elenco produzindo nesse nível? Ou os Chiefs terão problemas para manter? Qual sua opinião?
Deivão, eu acho que, pensando em 2024, o Kansas City está extremamente bem posicionado. Primeiro que vai manter sua comissão técnica, que é uma das melhores, se não a melhor da NFL.
O Andy Reid confirmou que vai ficar, né?
Sim, e o Spagnuolo falou que, assim, nenhuma chance dele sair também.
É, agora assim, quem era pra ser treinador já era, né? Já é. Sabe, já tá posicionado. Então, assim, pra subir pra head coach, eu quero dizer, né? Então, não tem por que esperar que o Spagnuolo fosse embora mesmo.
E eu acho que o Spagnuolo, ele pode ficar muito feliz, porque boa parte da defesa dele vai se manter intacta, né? Muitos jogadores ainda em contrato de calouro, perdão. Jogadores incrivelmente importantes. Trent McDuffie, os linebackers, a secundária, o Karlaftis. Assim, tem muito jogador que continua sendo bom e barato para Kansas City. Alguns importantes realmente vão atingir o mercado. O Jarius Need e o Chris Jones são free agent. Mas, nesse momento, eu acho que Kansas City está extremamente bem posicionado para continuar, se não conquistando títulos, ao menos brigando por cima, ao menos mantendo essa cena do Patrick Mahomes chegar pelo menos sempre na final de conferência. E você?
Eu acho até que alguns nomes dessa defesa devem voltar. Tá? Quando a gente faz um exercício mais firme aí, com questões de reestruturação e tal, o meu grande X é, o Jarius Need, por exemplo, vai seguir a filosofia de deixar ir para o mercado, que é o que eles fazem com os cornerbacks, ou não? Pra mim, vai deixar, tá? Não vai pagar o que ele quer e o que ele merece ganhar. A verdade é essa, que pelas últimas temporadas. Porque draftou o Trent McDuffie e entende que o Trent McDuffie é o sucessor e é o que a franquia faz. E eu não tenho problema com isso, tá? Eu não tenho problema com isso. Se é uma filosofia da franquia, vem dando certo e pode até dar errado agora, eu não vou ter problema com isso, tá? O meu problema é você não ter linha de pensamento. E os Chiefs têm muito claro. E o Chris Jones, eu acho que passa muito, tá? O Chris Jones, eu acho que passa muito pela questão de quanto ele quer de dinheiro garantido, sabe? Quanto ele vai querer de dinheiro garantido e qual a extensão desse contrato que ele quer. A gente pode, cara, falar de várias coisas, mas o Chris Jones, ele fez 2 jogadas muito impactantes nos playoffs, tá? As 2 principais jogadas defensivas do time nos playoffs passaram pelo Chris Jones. Contra os Bills, em que ele força um lançamento errado do Josh Allen. E agora contra o Brock Purdy no overtime, numa terceira descida, em que novamente é ele chegando na pressão. Ah, o guard errou! Não importa. o homem que está fazendo a jogada é o Chris Jones. Talvez fosse um jogador mais lento, com menos instinto e tal, não tivesse pressionado o suficiente, né? Então, eu acho que são esses os pontos. Mas eu acho que sim, acho que o time está numa boa condição, tá? Para isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo em si? Eu quero começar trazendo um ponto, né? Que eu acho que é o mais... Que a gente vai ser talvez o mais breve. Quando você tem o Patrick Mahomes, tudo fica mais fácil.
Tudo, absolutamente tudo. Kansas City teve uma mudança ofensiva bem notável do primeiro para o segundo tempo, e nenhum quarterback na liga seria capaz de executar tão bem quanto o Mahomes executou. Foram conceitos muito simples, ofensivamente falando, mas você precisa de um quarterback que seja consistente para manter essa defesa de São Francisco sempre ali na pontinha do pé, sempre pensando no que vai vir. E eu acho que o Kyle Shanahan sabia disso, talvez por isso algumas decisões dele, inclusive, foram mais agressivas do que o comum. Mas, cara, Patrick Mahomes parece imparável, Deivão. Sabe, é um esporte coletivo, a gente sabe, mas ele parece imparável às vezes.
É, e assim, o Andy Reid tem muito mérito, você falou uma coisa muito importante, né, sobre essa questão de como ele mudou no segundo tempo, né? A gente viu uma versão moderna do Triple Option muitas vezes, né, com um jogador saindo para a lateral, um jogador saindo pelo... O Patrick Mahomes tendo a opção de entregar para o corredor, ele ficar com a bola ou passar num passezinho curto ali com ele saindo do pocket. E assim, cara, ele produziu magistralmente, inclusive com as pernas, tá? Então, espetacular, assim. Um jogador que consegue, no momento decisivo, aparecer. E eu queria falar que, assim... A gente comete um erro muito crasso. Eu sou muito contra esse negócio de ficar ranqueando toda hora, quarterback, esse tipo de coisa. Né? Eu sou. Todo mundo sabe que eu sou meio contrário a isso, meio avesso. Mas, cara, vamos parar de falar de uma prateleira com Josh Allen, Joe Burrow e Patrick Mahomes. Paremos. Ou Lamar Jackson, quem você quiser colocar. Paremos, por favor. É uma prateleira do Patrick Mahomes. Tá? Em algum momento o Joe Burrow pode vencer o Patrick Mahomes, ou você pode dizer assim, eu acho que o Joe Burrow é o cara mais capaz de vencer o Mahomes, ou eu acho que o Josh Allen é o cara mais capaz, ou o Lamar Jackson. Mas não coloque na mesma prateleira. Não tem como, tá? Não tem como. É um erro que a gente já cometeu em alguns momentos com o Tom Brady quando ele jogava. Essa é a verdade. Mas assim, o Tom Brady ainda tecnicamente tinha jogadores mais próximos a ele. Mas nenhum nunca teve essa coisa de ser especial. Não sei se você vai concordar comigo, eu vou fugir um pouquinho do tema Super Bowl. Existem ótimos, excelentes jogadores na liga, mas dá para contar nos dedos o número de jogadores que são especiais, você concorda?
Eu concordo, eu acho que...
Especiais, tá? Gente, foco nessa palavra aqui, foco, especiais.
Cara, dá pra... eu acho que eu coloco 4 hoje, tá? E eu posso até citar eles, Mahomes... Aaron Donald, Trent Williams e Justin Jefferson. Acho que seriam os 4 que eu colocaria assim, pensando de cabeça, instantaneamente.
Pô, cara, eu de verdade colocaria o Tyreek Hill como jogador especial. Eu acho ele um
jogador. Eu acho que é um absurdo.
Porque, assim, são poucos os jogadores que conseguem fazer o que ele faz na velocidade que ele faz. Isso pra mim é assustador, tá? Christian McCaffrey, excelente. Especial, não. Excelente. Tá? Especial, não. Tá aí o Super Bowl, provando como ele precisa de coisas do entorno, e eu acho que isso acaba valendo para quase todo running back. É difícil ter um running back especial. Acho que o McCaffrey é espetacular, mas estou falando de caras especiais. Os caras que por si só, né, acabam. E olha o ponto que a gente está falando. A gente não está colocando Nick Bosa, a gente não está colocando Travis Kelce, que são caras Hall of Fame. O Travis Kelce, que é um cara Hall of Fame, né? A gente não está colocando Micah Parsons, Myles Garrett, TJ Watt. Então são os caras assim que são fora da curva para os fora da curva. É isso, né?
Ah, perfeito. Eu acho que todos esses caras que a gente citou, eles entram num tipo de discussão que provavelmente você já viu em algum lugar. Não sei se você participou dela, mas você já deve ter visto. Aquela famosa quem é o melhor jogador da NFL tirando posição.
Sim.
Sabe? Eu nem gosto dessa discussão, mas eu acho que desses nomes, seria um absurdo de ser citado. Porque todos esses caras são extremamente especiais, independente da posição que jogam.
É. E são caras que impactam em momentos decisivos, né? você vê, mas aí você volta em dois que para mim são os mais especiais, que são o Aaron Donald, que para mim é uma revolução e que teve um impacto gigantesco na hora H no Super Bowl que os Rams venceram, e no Patrick Mahomes, que a gente tá vendo fazer o que tá fazendo, né? Então, assim, tudo fica mais fácil, mas aí você... Kansas City é uma tempestade perfeita também, porque você une uma brilhante... um dos mais brilhantes talentos que a gente já teve na NFL, com uma das mentes ofensivas mais criativas e que por muito tempo foi chamado de pipoqueiro, perdedor, porque quem estava dentro do campo não conseguia acompanhar sua mente. Com todo respeito, Donovan McNabb nunca conseguiu rodar o que o Andy Reid queria. O Alex Smith foi um bom quarterback, mas nunca conseguiu estar no mesmo nível de pensamento que o Andy Reid. E agora não, tá? O Andy Reid, a campanha do overtime, a campanha de para empatar o jogo e a campanha do overtime, assim, se você gosta de play call, se você gosta de estudar essa parte do jogo, é um masterclass. Eu vi hoje de manhã isso de novo, assisti de novo. Cara, é um espetáculo. Tá, é um espetáculo. Eu acho que nem se eu ficasse 100 anos chamando jogadas, eu conseguiria fazer um play call tão bom quanto aquele no momento decisivo. Sabe? É um espetáculo à parte. Então a gente tem que parar de colocar só aquela coisa assim. Ah, aquele lá perdeu. E a gente vai falar de quem perdeu também. Mas a verdade é que os Chiefs ganharam porque o Andy Reid é muito bom. O Steve Spagnuolo é muito bom. E o Patrick Mahomes é muito, muito, muito bom.
E eu acho que não é nenhum absurdo falar que esses três que você citou são os melhores no que fazem, cara. Eu acho que o Andy Reid é o melhor play caller da NFL, assim, com uma certa margem. Isso não é nenhum desrespeito ao Kyle Shanahan, que também é outro excelente. Eu só
não
acho
só
que
o Andy Reid... Shanahan. Tem outros, né?
O Sean McVay.
O Sean McVay, o Matt LaFleur, que esse ano chamou muito bem. E por aí vai, tem muitos... ótimos play callers, mas o Andy Reid concorda com você, cara. Me assusta até.
Eu acho que ele seria a definição de play caller especial, enquanto os outros são espetaculares. Sabe? Acho que entra nessa discussão igual a gente tava fazendo agora. E o Mahomes eu não preciso nem falar, né, cara? Pelo amor de Deus. Você falou tudo que tinha que falar no começo. Esse cara, ele tá na prateleira em que só ele está, em que provavelmente ele vai ficar sozinho por muito tempo, porque ele faz coisas que ninguém na liga chega perto de fazer. E quanto antes a gente entender isso, assim, eu acho que vai ser melhor pra todo mundo. Porque isso não é demérito de nenhum dos outros quarterbacks que o Mahomes seja tão bom e tão decisivo. Não é, o Joe Burrow é, cara, absurdo. O Joe Burrow é um dos únicos dois caras a ganhar do Patrick Mahomes em playoffs na história. Sendo que o outro é só o maior quarterback da história. A gente só está falando de um cara em que desde que ele chegou na liga, ele redefiniu todo e qualquer padrão. Ele redefiniu padrões de jogo, padrões de mecânica de passe, padrões de nível técnico, padrões do que é você assim, ganhar consistentemente, afinal são 6 anos e 6 finais de conferência, eu acho que essa é a estatística mais absurda de todas, tá? 6 anos, 6 finais de conferência pro Patrick Mahomes. Então, sem se respeitar Josh Allen, Joe Burrow, qualquer outro excelente quarterback que exista na NFL, mas a gente tá falando de um cara... que tá fazendo coisas que a gente vai, daqui a 50, 60 anos, a gente vai lembrar como históricas. Porque elas são, nós estamos vivendo a história assistindo Patrick Mahomes em campo.
É, e a gente tem dificuldade de... nessa questão da história, né? A gente tem dificuldade nessa questão de enxergar a história sendo escrita aos nossos olhos. Eu falo isso porque muitas vezes eu vi o Tom Brady fazer muitas coisas e não identifiquei que eu tava vendo a história sendo construída na minha frente. Essa é a verdade. Tá? Falo como experiência pessoal mesmo. A gente tem dificuldade em ver, a gente precisa do lastro para entender o que, que é o que. Mas eu, por muitas vezes, achei que o Tom Brady estava fazendo era uma coisa ótima apenas, quando era uma coisa histórica. Bulho, agora vamos passar para o lado do San Francisco 49ers. Eu tenho alguns dados aqui, Bulho, que eu acho que são interessantes. Eu vou trazê-los e depois eu quero sua opinião, talvez eu me alongue um pouquinho, porque são alguns dados que eu acho que são importantes. Nos últimos 10 anos, somente um ataque venceu tendo entregue no Super Bowl uma posse a menos do que sua média de pontos durante a temporada regular. Ou seja, o time anotou X pontos durante a temporada regular e anotou menos 7 no Super Bowl. Esse time foi os Patriots de 2018, talvez no pior Super Bowl da história, né? Ofensivamente falando, naquele 13-3 contra os Rams. Foi menos 7, tá? 6 times entregaram mais pontos do que a média, tá? Do que tinham de média, tá? E aí a gente teve esse. 2 times foram neutros e um entregou menos 4. E mesmo assim venceu, tá? Os 49ers, nos 2 jogos sobre o comando do Kyle Shanahan em Super Bowls, os 2 contra os Chiefs, entregou menos 7 e menos 9 pontos em relação à média da temporada regular. Nesses 2 jogos, os Chiefs entregaram mais pontos do que a média, tá? 1 e 4. Ou seja, o ataque dos Chiefs cresceu nesses jogos, o ataque dos 49ers desceu muito. As defesas dos 49ers, elas cederam mais 8 pontos nesse Super Bowl e 11 pontos no de 2019, tá? A mais, ou seja, cederam pelo menos uma posse a mais. A dos Chiefs, 2019, ok, ela até cedeu menos que a média, 8, né? E aqui ela cedeu mais 5, porque ela tinha uma média bem baixa. Dá pra dizer que o time do Kyle Shanahan não consegue brilhar no momento que mais precisa. Ou eu tô sendo muito cruel?
Eu acho que é uma análise justa, mas...
Eu não tô... Peraí, deixa eu trazer um ponto pra você responder. Eu não estou dizendo que ele é o único culpado. O que eu estou dizendo é que ele não brilha, esse time não brilhou no momento H. E aí a gente pode destrinchar isso.
Não, eu entendi e eu concordo. É que eu queria puxar o seguinte. Eu acho que tanto no Super Bowl de 4 anos atrás, quanto no Super Bowl do último domingo, a história que eu vou lembrar da partida são chances individuais perdidas. Existem críticas a se fazer ao Kyle Shanahan, eu acho que principalmente 4 anos atrás. Eu não acho que ele tenha tido tantos problemas no jogo do último domingo. Eu acho que ele chamou um bom jogo, não um ótimo jogo, mas acho que ele tomou boas decisões ao longo da partida. Eu acho que o problema dos 49ers nos 2 jogos, e aí tem várias jogadas que, na minha opinião, exemplificam isso, é uma falta de execução. Tá? Eu acho que o problema é... Do time Garoppolo perdeu o Emmanuel Sanders numa rota vertical em que ele bate o safety. Eu acho que o problema é o Gordon não conseguir bloquear o Chris Jones, bloquear o jogador errado, na verdade, no overtime.
Não conseguir pegar um instante, né?
É, que assim, não era um instante tão complicado.
Não era mesmo.
E nem eu sou, assim, o cara que mais entende de linha ofensiva do mundo, até eu entendi que ali era a função dele, que não era tão complicado. E principalmente, cara... Tem um dado, Deivão, que eu acho que define muito bem o que foi esse jogo. Você sabe quantos fumbles a gente teve no total?
Quantos?
7. Você sabe quantos? 7 fumbles no total. Você sabe quantos foram recuperados por Kansas City?
Quantos?
6.
É, aí... Isso fala muito, né?
Sim, cara... Assim, eu acho que o Kyle Shanahan, ele fez um bom trabalho, realmente, até colocando os seus jogadores em posição de vencer. Eu entendo, por exemplo, que no ali depois do 2-minute warning, na jogada que o Trent McDuffie sobe pra Blitz em cima do Brock Purdy e ele solta a bola rápido na pressão, eu acho que é muito mais um mérito do Steve Spagnuolo do que necessariamente um problema com a chamada em si, sabe? Eu acho que a gente tem que dar mérito onde o mérito é merecido. O Spagnuolo fez uma excelente chamada no momento crítico da partida. Então, não colocam isso como culpa do Shanahan de não ter colocado os 49ers em boa posição. Acho que é muito mais um problema de... Pô, o outro lado fez muito bem. Agora, eu consigo pensar em muitas jogadas individuais em que os 49ers tiveram a chance, tiveram as oportunidades e não executaram. Então, sim, eu concordo com o seu ponto. Eu me alonguei um pouquinho também, mas, em geral, eu concordo com o seu ponto, porque eu acho que o problema é muito mais de execução do que necessariamente algo... maior vindo da franquia. Os jogadores precisam executar no fim das contas. Eu acho que nos 2 jogos, os 49ers não fizeram isso como deviam.
Isso me faz pensar em algumas coisas de personnel, né? Personnel, ou seja, de contratação de jogadores. Eu ouvi muita gente falando, o time deveria ter corrido mais com o Christian McCaffrey. Eu discordo completamente. O Christian McCaffrey teve o maior volume dele desde a semana 1, tá? Desde a semana 1 contra Pittsburgh, ele teve 22 corridas. O EPA, ou seja, a média de jardas ali que você espera do jogador, né? Foi abaixo, foi ruim. E mesmo assim ele continuou recebendo volume. As jardas pós-contato foram abaixo de 2, ele tem mais de 3,5 de média, tá? Ele só teve uma corrida para mais de 10 jardas, ela foi para 11 em 22, tá? E a média do time em terceiras descidas foi mais de 9, ou seja, terceira para 2-go, né? Ou seja, quanto precisa nessa terceira descida? Mais de 9. E aí é óbvio que você vai ficar em terceira para... Você vai ter 3 de 12 em terceiras descidas, amigo. Ok, vamos lá. Tirar o Christian McCaffrey numa quarta descida, talvez seja realmente uma decisão ruim. Pode ser. Mas a verdade é que se o seu guard pega o stunt, que não era nada complicado, bloqueia o jogador certo, possivelmente o Jawan Jennings teria anotado o touchdown. Tá? Bem provável. É bem provável. Agora, eu quero saber o que o Kyle Shanahan precisa fazer. Ele precisa entrar em campo e correr as rotas pelo George Kittle? Ele precisa entrar em campo e correr as rotas pelo Deebo Samuel? Essa é a minha pergunta. Tá? O Deebo Samuel, se você vê o tape desse jogo, tá? O alto NTU dele, meu amigo, o Deebo, tá? Ele teve 11 targets, porque ele era o alvo primário ali no meio do campo. Ele simplesmente não conseguiu ganhar. Tá? Ele não conseguia ganhar nada. O Brandon Ayuk teve um jogo assim, criando separação um pouquinho melhor. Mas aí você não tem tempo para acionar, porque ele está mais vertical. O George Kittle foi anulado. Ah, ele não envolveu o George Kittle no plano de jogo. Mentira! Mentira! O George Kittle estava lá, estava desenhado. O George Kittle correu 35 rotas. Tá? O George Kittle correu o mesmo número de rotas, mais rotas que o Deebo Samuel. Muitas alinhadas como o wideout para tentar criar uma vantagem. Ele teve 0.11 jardas por rota. Por quê? Porque ele não conseguiu bater a sua marcação. E aí você olha, o Christian McCaffrey teve 80 jardas de aéreas, né? Foi o melhor recebedor do time. Aliás, ficou parecendo que o Jawan Jennings teve um grande jogo, né? Foram 42 jardas, tá? Só para contextualizar, não foi nada espetacular. É que ninguém esperava que o Jawan Jennings fosse uma válvula num time que tem tanto talento. Mas o George Kittle foi batido por completo. E aí essas 80 jardas do Christian McCaffrey, o Steve Spagnuolo tá rindo. Porque para ele tanto faz quanto fez. Tirando uma big play de 24, ok, entreguem no McCaffrey mesmo a bola. Eu tenho meus jogadores de frente para taclear. Eu posso controlar a linha de scrimmage, a linha de first down. Entendeu? Então assim, cara, eu concordo muito com você. Precisa sim, tá? Precisa sim executar melhor. Tem horas que o treinador não tem milagre.
E eu acho que um ponto interessante disso é que tanto o Brandon Ayuk quanto o Deebo Samuel, nenhum deles apareceu da forma que se esperava, porque, por exemplo, você falou do Ayuk como uma arma mais vertical. Eu até não acho que ele teve um jogo ruim assistindo assim por cima e tentando entender o que o Kyle Shanahan fez. Mas é o que você falou, ele não tem tempo pra explorar essa verticalidade, porque o resto do ataque não tá ajudando. Os Chiefs tiveram muito sucesso pressionando o Brock Purdy, na minha opinião. Eu acho que foi um jogo em que o Steve Spagnuolo conseguiu levar as pressões da forma que queria. Tem uma jogada, eu acho que é no primeiro quarto, uma terceira descida longa, que o Purdy tenta um passe em profundidade. Se não estou enganado, é pro Deebo Samuel. E aí o Purdy tem muito tempo no pocket pra lançar. Ele consegue fazer step up, consegue escanear o campo inteiro. Ele tenta uma bola vertical. Não lembro qual dos dois, mas era, com certeza era um dos dois. E os Chiefs desviam a bola. Os 49ers não conseguem um touchdown. A partir dali, o Spagnuolo não deu mais paz pro Brock Purdy nas terceiras descidas. Cadê o Deebo Samuel aparecendo mais em rotas mais curtas, mais horizontais? Tipo, ali é o ganha-pão dele. Sabe? O Deebo é o cara
Ele não conseguiu. Essa ele não apareceu nesse momento. Tá? A verdade é que ele não conseguiu. Eu tô até olhando aqui, o nosso querido Roberto Betinho mandou. O Steve Spagnuolo meteu 64% de cobertura mano a mano. Tá? Ou seja, ele desafiou os caras mesmo. E é uma coisa que a gente já vinha falando há bastante tempo. Né? A gente já vinha falando isso há bastante tempo. E os caras simplesmente não produziram. Tá? O Brandon Ayuk, que teve contra a Manchu Man ali um pouquinho, uma recepção ou outra. Tá? O Joan Jennings não conseguiu criar espaço. O Chris Conley apareceu numa jogada.
Sim.
Tá? O Chris Conley. Mas assim, a gente sabe que não dá. Mas o Deebo Samuel, ele teve 6 alvos contra a marcação individual. E ele não conseguiu nenhuma recepção. Nenhuma. Cara, zero. Zero, Bulho. O George Kittle teve 3 alvos para 2 recepções para 4 jardas. Tá? E aí a gente tá falando da execução ruim. Por quê? Porque aí a gente tá falando em repensar o personnel. O Deebo Samuel é um jogador superestimado. Ele é um one-trick pony. Ele precisa ter a bola na mão com espaço. E não é de hoje que a gente fala isso. Não é de hoje que a gente fala que ele precisa, tá, criar espaço. Que ele precisa de espaço para produzir. Quando ele é pressionado na linha do scrimmage, e aí não teve uma dupla que fez isso melhor que o Jerry Sneed e Trey McDuffie nesse ano, ele não produz. Ele não produz. Então, é uma coisa assim que talvez esteja na hora de pensar no Deebo Samuel sendo cortado, trocado, ele não tem mais dinheiro garantido no contrato. George Kittle no mesmo nível de Travis Kelce. Come on, kids! Já diria o Supla. Tá? Tecnicamente, um ótimo jogador. Mas o que aconteceu no segundo tempo? Quando o caldo apertou, quem que apareceu o Bulho no lado de Kansas City?
Perdão?
No segundo tempo, quando o caldo apertou, quem foi o recebedor que apareceu?
Ah, só podia ser um, né?
Ah, então vem falar de George Kittle e Travis Kelce. Eu até respeitei o debate até esses dias. Mas depois desse domingo, meu amigão, me perdoa, você ama o George Kittle e tudo mais. O Travis Kelce é muito melhor, tá? É melhor, sim.
Eu tô com você, Deivão. Até porque, assim... A comparação entre os dois envolvia muito o suposto lado do George Kittle bloquear melhor. Cara, pelo amor de Deus. O Travis Kelce, ele simplesmente deu aula nesse Super Bowl. Aula. Porque tudo que ele se propôs a fazer, tudo que o Andy Reid colocou o Travis Kelce pra fazer, foi muito bem executado. Individualmente falando. Sabe, se você olha as rotas que o Travis Kelce correu, ele tá sempre no lugar certo, na hora certa. Tá? E assim, todo mundo sabia que esse era o plano de jogo de Kansas City. Isso é evidente, principalmente em rotas horizontais. Principalmente em saber se posicionar para conseguir mais jardas após a recepção. O Kelce fez isso perfeitamente bem. Tem um pouco de mérito do Andy Reid? Sim, a gente falou que ele ajustou o ataque. Mas o Kelce simplesmente dominou a partida. Tá? E é que é uma coisa individual nesse ponto. Uma coisa que o George Kittle não fez... em que ele não soube fazer em momento algum da partida. E bem, acho que o debate, ele se encerra aqui basicamente só assistindo o jogo, né? Um teve 93 jardas, 9 recepções, outro teve 2 recepções para 4 jardas. Em muitos momentos da partida, eu me perguntei, assim, aonde que estava o George Kittle. Então, cara, sei lá, acabou o debate.
Pra mim, acabou também. Até essa semana eu respeitei o debate, não sobre quem era maior, mas sobre alguém considerar o Kittle melhor, eu entendi. Agora, pra mim, esse debate acabou de vez. Não cabe mais, não. Tá? E, aliás, o Travis Kelce tem mais anos no lombo aí, tá? E produziu como um garoto. E na hora que o caldo apertou, apesar de eu não ter gostado da atitude dele com o Andy Reid no começo da partida, aquilo ali é uma coisa... Ok, eu entendo o excesso, né? Mas... Pega leve, Travis. Pega leve. Tem coisas que não podem acontecer.
Eu acho que mesmo quando a gente fala de esporte competitivo, como a gente falou 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, em relação ao Lamar, em que, pô, nesses momentos os ânimos, eles ficam mais aflorados, eu também acho que o Kelce passou um pouquinho do limite, tá? Acho que essa parte do gritar, do contato físico com o seu treinador, cara...
Não dá.
Eu acho que realmente...
Isso é uma coisa que eu acho que eles são caras que estão tanto tempo juntos, com certeza resolveram rapidamente no vestiário, né? Sim, mas, sem dúvida. Mas o ponto passou. Vamos passar para o próximo tema aqui? Ô, Bulho, como é que pode um time saber a regra e o outro não? No Super Bowl.
Meu Deus do céu.
Tá? Eu não sabia, eu não tô mentindo. Mas eu não, eu tô falando dos times, tá? Os times não sabem. Um time sabia a regra, o outro não sabia do relógio no Super Bowl. Tá? Eu não acho até que ali foi fundamental. Eu acho, mas talvez, tivesse se preparado melhor para aquele snap ali, né? Não sei se eles acharam que o relógio ia estourar e tal. Mas me assusta ouvir depois e eu... Cara, eu fico feliz quando os caras são honestos. Podiam muito bem chegar ali e dizer, não, a gente sabia e tal, né? Mas, não, admitiram que não sabiam a regra, mas é problemático isso, hein?
Pra mim é total, porque mostra uma diferença de preparação que é muito importante. Porque, na minha visão, o Kansas City Chiefs sabe, desde o primeiro momento da pré-temporada, que esse cenário ele pode acontecer. Porque, de verdade, não tem a menor pressa em relação ao que tá acontecendo naquela campanha, sabe? Os caras têm total conhecimento da regra. Isso tá evidente até na forma que eles demoram 40 segundos pra chamar a próxima jogada, que acaba sendo a jogada do título. Sério, de verdade, é 100% claro o quanto os Chiefs estão preparados para o momento. Eu, Henrique, eu não acho que tenha influenciado na jogada em si. No sentido de, os 49ers prepararam melhor ou pior pensando no tempo. Eu não acho isso de verdade. Eu acho que é uma chamada muito boa. Em que você pode ver o Travis Kelce comemorando antes mesmo do touchdown acontecer, porque ele entende o que tá acontecendo na jogada. Mas assim, o ponto principal é que eu estou com você. É um absurdo os caras não saberem a regra. Tá? Isso pra mim é passa do limite do aceitável.
Me assusta também, sabe? Me assusta bastante, assim, não saberem o que vai acontecer ali, né? Agora, um ponto desse overtime que eu queria falar, para além desse questão da regra, é um ponto que a gente já citou algumas vezes no podcast, no decorrer dos anos, para falar a verdade, mas que é comum ficar de lado porque tem tanta outra coisa, as mágicas que esse cara faz, mas como o Patrick Mahomes é um atleta espetacular, hein, cara? Como o Patrick Mahomes correndo com a bola é bom, hein? Foram 3 corridas para 66 jardas nesse jogo. O Patrick Mahomes já é o quarterback com mais jardas corridas na história do Super Bowl. E assim, por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que o Andy Reid transformou o Patrick Mahomes num elemento com as pernas também, que ele conseguiu realmente colocar essa defesa do Kansas City em problema, do San Francisco 49ers em problema, hein?
Sim, inclusive numa terceira descida que ele segurou a bola, eu acho que 15 jardas numa arrancada, assim, pelo lado direito. Eu tinha anotado o conceito e aí eu simplesmente apaguei enquanto eu tava escrevendo pra falar no tema anterior.
Era um triple então, option. Um triple option. Em que ele... Primeiro vem a bola, ele tem a opção de entregar pro Pacheco, ele lê o match point, fica com a bola, tem o Travis Kelce passando por trás da linha, procurando a lateral, né? E aí quando o defensor vai pro flat junto com o Travis Kelce, ele corre.
E aí eu acho que até o fato dele manter a bola com ele já mostra um pouquinho dessa inteligência, né? Eu não preciso de 15 jardas, eu preciso de 2. Vou conquistar com as pernas.
E manter a campanha viva.
Sabe uma coisa interessante? Você com certeza já viu aquela famosa imagem dos times que ganharam o Super Bowl e os corredores, e qual era o salário deles?
Sim, sim. Ontem eu recebi isso aqui em algum grupo, cara, mas já vi sim, concluí aí.
Então, e aí eu fiquei pensando, cara, bom, o Mahomes é o principal, né? Dessa vez vai acabar a mística. Só que o salário base do Mahomes nessa temporada é de 1.300.000. Então vai continuar, basicamente. Porque, ok, ele tá ganhando muito dinheiro, mas a base salarial dele...
Mas colocar é de o base salário é sacanagem também, tá?
Não, eu concordo, mas...
Tem que ser cap hit, tá? Tem que ser cap hit. Mas quando eu olho os últimos cap hit dos running backs também que ganharam o Super Bowl, não era... Não preciso nem voltar lá atrás pra saber que não era grande coisa, tá? Isaiah Pacheco, Ken Akers, Fournette nos Buccaneers, Damian Williams, Sonny Michel, LeGarrette Blount, tipo, tá? Pode... Nada que fosse ser extremamente impactante, mesmo sendo o cap hit.
Mais e com todo respeito ao Pacheco, mas, pô, ele teve 59 burrinho, jardas para 18 carregadas.
Burrinho também, hein? Burrinho, perdendo os espaços e tal. A verdade é que o Pacheco é um running back com algumas limitações técnicas, em que jogar num time tão bom quanto o Kansas City Chiefs, com uma linha ofensiva muito boa, o ajuda nesse estilo físico, vigoroso dele. Mas quando ele precisa de uma tomada de decisão, de uma leitura melhor, ele fica naquela sambada dele, perde tempo, perde oportunidades. É um jogador que serve muito norte-sul, mas quando ele precisa mostrar um pouquinho mais de inteligência, esse tipo de coisa, acho que não entrega tanto assim.
E eu acho que ele regrediu individualmente em relação à temporada passada, e aí assim, você falou muito bem dessa questão norte-sul, porque durante a partida, os 49ers perderam o Dre Greenlaw, que é um cara que tá em todo lugar, em todo momento.
E o Warren Burks, cara, que foi quem entrou no lugar,
senhora,
foi alvo constante, né? Não só no jogo aéreo, no jogo terrestre, como no jogo aéreo, tá? Warren Burks foi... E aí você manda o Fred Warner... E aí vem meus questionamentos sobre o Steve Wilkes, né? Você manda o Fred Warner no blitz e espera o quê? Que o Warren Burks vá cobrir o Travis Kelce?
Sabe quantos alvos o Warren Burks teve na partida?
Quantos?
9. Você sabe quantas recepções ele cedeu? Exatamente, 9.
Então, é assim, a partir do momento que ele entrou, eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Que o Andy Reid começou a colocar conceitos em que ele ia ser o cara primário ali como alvo, tá? Tenho nenhuma dúvida disso. É o mismatch perfeito, tá? Agora, até nesse momento tá passando algumas coisas do Trent McDuffie, tá? Que cedeu 9 jardas no jogo. Teve uma falta no último tempo, mas jogou demais. Bulho, sobre esse Super Bowl, acho que falamos tudo, né? Algo a mais que você quer falar sobre o jogo em si? Senão eu vou passar pro próximo tema.
Não, acho que sobre o jogo é sobre isso.
Bom, Bulho, vamos agora falar alguns minutinhos sobre futuro, né? A gente precisa falar um pouquinho sobre futuro, rapidinho. Os Chiefs, tá? A gente já falou sobre alguns movimentos defensivos que eles podem fazer e tudo mais, né? Que podem impactar. Mas a gente tem que ficar de olho também em algumas coisas no lado ofensivo, principalmente em questão de draft. Eu ficaria muito atento nas duas primeiras rodadas para os Chiefs, nas posições de offensive tackle e wide receiver, que para mim foram fragilidades ofensivas, tá? Então, não sei o que você pensa disso, mas eu ficaria bem atento no time no draft, lembrando que o time tem as piores escolhas, a 32 e a 64 nas primeiras rodadas, né? A última escolha por ter sido campeão.
Eu tenho a impressão de que a gente precisa ficar de olho mais em wide receiver do que offensive tackle, porque primeiro que o contrato de Jawan Taylor não é um contrato barato. Se eu não estou enganado, o Donovan Smith era um contrato de 1 ano, mas...
Acaba esse ano.
E assim, com o nível que ele mostrou ao longo da temporada, não existe motivo para Kansas City renovar. Não foi um jogador seguro, não foi um jogador sólido. Já teve seus melhores anos, mas não foi em 2023 que ele se destacou. Mas eu acho que ao longo de toda a temporada regular, e ter sido campeão não vai alterar isso na visão do Brad Veach, eu acredito. A gente viu quanto a falta de recebedores confiáveis complicou esse time. Recebedores no plural.
Acho que pode pintar até alguma coisa via free agency e draft. Mas eu não vejo nenhum splash, sabe, na free agency, porque não me parece muito ser a cara do time nesse momento gastar tanto dinheiro ali, né? Ainda mais tendo alguns caras para pagar. Do outro lado, a gente já falou também um pouquinho antes, mas eu acho que talvez a gente veja alguns nomes dando adeus, né? A franquia, principalmente aqueles que não têm muito dinheiro garantido na folha, né? O Trent Williams, por exemplo, é um cara que vai fazer 37 anos, a gente não sabe o que ele quer do seu futuro e seria extremamente injusto ele descansar, né? Não sei qual é a motivação dele, se ele quer voltar para mais uma corrida, para um Super Bowl. Arik Armstead já é um cara que vai para os seus 32 anos, talvez aí para limpar um pouco da folha, né? Mas eu acho que precisa ser uma prioridade. O time tem alguns agentes livres, como Chase Young, que eu não acho que vá renovar, o Javon Kinlock, talvez, né? Mas Brandon Ayuk, parece que já a família postando coisa aí que ele vai embora, é um momento de mais incertezas. Mas quando a gente olha para o cap e vê 3 milhões negativos, pensa que é uma situação complicada. Não é. Um, dois cortes, um, duas estruturações, coloca o time numa boa situação, tá? Óbvio, sempre se perde jogadores bons, mas você tem uma base forte. E aí eu ficaria muito de olho num possível incremento nessa linha ofensiva, especialmente no miolo.
Eu acho que nos dois anos que os 49ers chegaram no Super Bowl, a linha ofensiva foi um problema. E eu acho que em algum momento eles vão aprender a lição, possivelmente esse ano. Acho que tem que ser a prioridade também, especialmente o lado direito da linha ofensiva, porque o Trent Williams, ele é, assim, pra mim, o melhor left tackle da liga com uma certa distância. Mas todo o resto da linha, nenhum dos quatro jogadores me surpreende positivamente. Nenhum deles. E não dá pra ser assim. Não dá pra ser assim. Então, encontrar reforços via draft e via free agency, os dois, precisa de caras experientes também, porque esse é um time que vai brigar por título no ano que vem. É um time que tem um quarterback em contrato de calouro, isso é vital para a manutenção do elenco forte da forma que tem. Eu acho que ofensivamente, São Francisco também precisa avaliar um pouquinho a posição de recebedor.
Também acho, cara. Também acho. Eu não me espantaria com o Deebo Samuel sendo cortado ou pós um dos seis, sabe? Pós um dos seis, ele libera 17 milhões na folha. Tudo bem, você vai engolir 11 de dead cap, né? Mas você libera 17 milhões, tá? Um trade, se você conseguir, você libera 21 milhões e fica só com 6 pendurado. Então, eu não me espantaria também, não. Acho que é aquilo que a gente falou. One trick pony, ok, produz muito bem dentro do sistema, mas quando você precisa de algo mais para o sistema, não sei se é capaz de entregar.
E eu acho também, Deivão, que eu sei que a torcida dos 49ers gosta dele, por conta das aparições em terceiras descidas, mas um time que quer ser consistentemente competitivo por títulos não pode ter o Jawan Jennings como recebedor número 3.
A não ser que o seu quarterback seja o Patrick Mahomes.
Sim. E o Brock Purdy não é esse cara.
Não é o Patrick Mahomes. É muito bom, vai ser um bom quarterback na NFL, mas está longe do Patrick Mahomes. Então eu concordo com você. Acho que o corpo de recebedores merece uma atenção também. Talvez um cornerback 2 possa aparecer, né? Mas não é tão prioridade assim. Acho que são alguns pontos que São Francisco tem a resolver. Mas segue muito bem, muito firme. Não vou nem entrar em mérito de demissão de Kyle Shanahan, porque, por favor, né? Não precisamos, né?
Não, quem pensa isso pode fechar o podcast agora.
Então é isso. Até porque o podcast acabou, tá? Agradecemos a sua audiência durante toda a temporada e lembramos a você, profutbol.com.br/assinar, para você se tornar um assinante, ter conteúdo extra com podcasts e textos exclusivos, tá? E lembrando que não paramos durante off-season, pelo contrário, é quando tem mais conteúdo. Meu amigo Henrique Bulho, muito obrigado por mais uma temporada, estamos juntos e valeu!